A novela do novo Código Florestal ganhou novos capítulos. Três ações diretas de inconstitucionalidade foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República.
A PGR questiona a nova definição de áreas de preservação permanente, as APPs, a redução da reserva legal e a chamada anistia para desmatadores. As medidas foram aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Dilma.
Bom, são mais de 40 dispositivos da nova lei que tiveram a sua constitucionalidade questionada e que poderão retardar a implementação do novo Código Florestal. Quem nos ajuda a entender um pouco mais esse novo imbróglio é o coordenador de Política e Direito do Instituto Socioambiental, o advogado Raul do Vale. Muito bom dia, Raul. Um prazer tê-lo novamente conosco.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. O prazer é meu de participar desse espaço.
Bom, como vocês do ISA receberam e avaliam essa iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que em boa medida já era esperada, de questionar a inconstitucionalidade desses pontos que eram já sabidamente os pontos mais polêmicos do novo Código Florestal?
Olha, Lincoln, como você disse, nós já esperávamos, né? Aliás, todo mundo sabia que isso aconteceria. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas muitas vezes que os parlamentares foram avisados de que vários desses pontos que estão na nova lei, que vão causar impactos ambientais bastante significativos, né? Que tem capacidade de afetar a capacidade de equilíbrio ecológico do Brasil, né? São inconstitucionais. E mesmo assim o projeto foi aprovado. Então, digamos que os parlamentares fizeram algo deliberadamente sabendo que estavam aprovando algo que, no mínimo, é questionável do ponto de vista constitucional.
Agora, Raul do Vale, qual que é, digamos assim, o melhor dos mundos e o pior dos mundos? O melhor dos mundos, sem dúvida, é que essa questão seja julgada logo, que se tenha segurança jurídica, mas isso a gente sabe que é praticamente impossível de acontecer. Então, diante dessa perspectiva, o que é, digamos assim, o razoável? Que a lei seja aplicada até uma decisão definitiva por parte do Supremo, ou o risco maior mesmo é que a gente fique quase sem lei durante esse processo todo?
Olha, Lincoln, não há dúvida de que haverá insegurança jurídica, né? Acho que esse é um preço que os parlamentares que quiseram aprovar essa lei colocaram para a sociedade. Eu acho que o melhor dos mundos é se aplicar a lei e ter uma decisão rápida. Acho que se tivesse uma decisão rápida, seria a melhor forma, porque todos saberíamos qual que é a regra que está valendo mesmo, né? Qual que é a que está de acordo com a condição e aplique-se. Também acho que isso é difícil, né? Pelo menos, né, na história recente do Supremo, pouquíssimos são os casos de relevância, sobretudo, e complexos como esse, que são decididos rapidamente. Então, acho que o ideal nesse contexto seria aplicar a lei, né, implemente-se a lei e aguarde-se o que vai mudar. Eu acho difícil o Supremo derrubar a lei inteira, né, mas muito provavelmente vai derrubar alguns pontos importantes da lei, sobretudo no que diz respeito à anistia, que na nossa visão é o ponto central da lei, né, de inconstitucionalidade. Então, a lei tem coisas que podem ser implementadas de imediato. Tem muitos casos, né, em que a regra não alterou substancialmente, então as pessoas poderão se regularizar, as pessoas, os fazendeiros, né, os proprietários rurais poderão se cadastrar, ingressar no cadastro e, pelo menos imediatamente, se regularizar de uma certa forma, se o Supremo entender que é só aquela regra, né, essa anistia ou aquela anistia, essa diminuição de proteção, são irregulares, isso pode ser consertado mais na frente.
Raul, essa anistia seria o fim das multas para os desmatamentos até julho de 2008. Aí eu aproveito e peço para você citar outros pontos ou mais complicado para a análise do STF.
Olha, Daniele, veja, o ponto central dessa lei foi a anistia. E a anistia não é questão da multa só. Eu acho que isso é algo que o Supremo até não entraria no mérito. Eu acho que nem isso foi o que a mobilização da sociedade questionou. A anistia é o sujeito que destruiu uma área que é importante ambientalmente não precisa mais recuperar. Isso significa, em muitas partes do Brasil, que áreas imensas, né, que estão altamente degradadas, permaneceriam assim para sempre. No momento, veja o momento que nós estamos agora, estamos discutindo uma possibilidade de racionamento de energia por falta de chuva. A falta de chuva é só uma face desse problema. A outra face é que grande parte dos reservatórios brasileiros estão em bacias hidrográficas totalmente peladas, ou seja, já sem nenhum tipo de vegetação nativa de floresta, muito pouco, 5%, 10%. Não tem mais capacidade de retenção de água. As áreas produtoras de água brasileiras foram destruídas em grande parte, né? E é necessário recuperar. O Código Florestal antigo obrigava a recuperação dessas áreas, que são justamente as áreas de preservação permanente. O novo código anistiou, ou seja, falou quem destruiu não precisa recuperar. Grande parte dessas áreas deixarão de ser recuperadas se o novo código for aplicado na íntegra sem modificação. Eu creio que o Supremo vai mexer nisso daí, ou seja, não pode entender que manter regiões inteiras em desequilíbrio ambiental permanente é algo que está de acordo com a Constituição. Então, eu imagino que esse será um ponto que pode ser modificado. Então, o sujeito pode se regularizar imediatamente, né, sem ter que recuperar a área, se lá na frente o Supremo decidir que não, essa área tem que ser recuperada, porque ela sempre foi protegida, ela é ambientalmente importante e socialmente importante, então depois se recupera.
Agora, o Supremo tem adotado nessas questões mais complexas, que envolvem muitos elementos, uma nova dinâmica de convocar audiências públicas para discutir de maneira, digamos assim, mais transversal e mais ampla todos os aspectos de uma determinada ação. Vocês acreditam que isso deve acontecer? Isso é o esperado? É o que vocês gostariam que acontecesse? Ou, diante da urgência, o melhor seria já um julgamento mais exíguo? E pergunto também sobre esse pedido da procuradora Sandra Curo, que foi a responsável por fazer o pedido, por elaborar as ADINs, né? De suspender imediatamente os efeitos dos dispositivos questionados?
Olha, por um lado, esse processo de alteração da lei foi um processo, digamos, bastante sui generis. Primeiro porque trouxe para dentro do Congresso várias parcelas da sociedade civil que normalmente não estão acompanhando o dia a dia do Congresso, e especialmente os cientistas. Então, durante todo o processo, muitas informações científicas foram produzidas, e quase todas elas mostrando os equívocos, né, que estavam sendo cometidos ao se elaborar e, ao final, aprovar essa lei. Então, já há farta documentação científica apontando os efeitos nefastos, né, ambientalmente problemáticos dessa lei. Portanto, o Supremo poderia já ter elementos para poder decidir. Agora, eu creio que o Supremo, sim, tentará fazer algum tipo de audiência pública, né, uma análise mais aprofundada, trazendo novamente os cientistas para falarem sobre a lei, o que eu acho que está correto. Eu acho que o Supremo precisa, sim, se instruir sobre isso, né, mesmo já tendo documentação, análises feitas, eu acho que o contraditório é importante. Razão pela qual eu creio que ele não vai decidir rapidamente, e eu, enfim, embora eu acho que alguns pontos sim deveriam ser imediatamente suspensos, eu acho que dificilmente o Supremo vai acatar o pedido de liminar imediata feito pela Procuradoria.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o advogado Raul do Vale, que é o coordenador de Política e Direito do Instituto Socioambiental, o ISA, que teve, inclusive, uma atuação muito marcante, muito presente em todo esse debate público, esse debate longo e, em boa medida, clamoroso que aconteceu aqui no Congresso para a elaboração do novo Código Florestal. Muito obrigado mais uma vez, Raul. Um excelente dia. Bom fim de semana.
Eu que agradeço. Estou à disposição.